Guilherme, fala, Feroz. Tudo bom, cara?
Beleza, irmão. Tranquilo, você?
Beleza. Pô, segunda vez, né? A gente tava falando aqui de novo. Pô, obrigado, cara.
É um prazer, meu irmão. Uma hora vai dar certo.
É, esse vai. Eu falei, eu vou fazer o backup. Primeira coisa que eu vou fazer quando acabar, eu vou editar e vou fazer o backup do vídeo, porque aí se der problema, pra galera que não tá entendendo, a gente já tinha gravado há uns 4 meses atrás. E eu perdi tudo, junto com um pau que deu no meu laptop. Eu perdi o nosso episódio, eu perdi o episódio do Léo Vieira e tal. Não regravei com o Léo Vieira até agora também. Mas é sinistro. Ó, eu vou fazer a mesma pergunta que eu lembro que eu fiz da outra vez. O que é esse monte de cachecol ali atrás? É cachecol, não era?
Cachecol,
eu perguntei se era bandeirinha, eu acho, antes. Mas um monte de cachecol. Conta essa história.
Pois é, cara. Eu comecei a fazer uma coleção de cachecol dos lugares para onde eu ia, viagem a trabalho, viagem a lazer e tal. Aí eu, pô, tinha várias ideias de fazer, tipo, pô, um varalzinho ali com eles e tal, mas minha esposa é designer, né? Se eu invento fazer uma parada assim, ela não, vai ficar feio pra caralho, nenhuma chance. Deixa que eu vou fazer. Ela fez uns quadros bonitinhos e tal, aí deixou aqui na parede, em todos os lugares que eu já fui e tal.
Vamos agradecer as esposas por permitirem que a gente possa ter isso daqui,
né? Com certeza, se não fosse ela, essa casa aqui seria uma merda.
Ai, que é muito engraçado. Eu imagino literalmente os varalzinhos com as paradas.
É, eu ia fazer uma parada simples mesmo.
Cara,
então
ia ficar legal.
Não, mas quem fudendo quer fazer isso?
Uma favelinha na sala e tal.
Não, não ia deixar, né?
Cara, muito louco. Conta pra galera quem você é e o que você faz, porque eu acho muito maneiro a gente vê parada sua o tempo inteiro e às vezes não se liga que é tua, tá ligado? Eu aprendi a prestar atenção quem que tá escrevendo lá e aí eu vejo direto que é você, mas dá um alô pro pessoal.
Cara, eu trabalho no MMA Fight, né? É um site americano há que é uns 7 anos e meio já. Antes disso eu trabalhei na Tatami por uns 6 anos.
Que legal.
É, sou eu. Eu moro aqui no Brasil, mas eu tento passar um pouco do MMA brasileiro, um pouco do lado dos brasileiros pros gringos, né? Porque muita gente tem muito brasileiro ainda que não fala inglês e tudo mais. Então eles ficam meio que incomunicáveis, eles ficam dependendo de tradutor e tal. Sim. E muitas vezes não conseguem passar as suas próprias ideias. Então eu sou meio que faço essa meio que uma ponte e tal, me amarro em contar a história, então. Acabou casando perfeito essa oportunidade aí.
É bem massa. O teu conteúdo é em português?
É, só em inglês.
Só em inglês, só, né?
Hoje em dia eu só escrevo em inglês. Eu entrevisto cara em português, óbvio.
Sim.
Mas hoje em dia eu só escrevo em inglês. Tem atleta que eu entrevisto e aí eles falam assim, não, mas eu não falo inglês, como é que eu vou ler? Pô, bota no Google Tradutor, sei lá. Porque eu não escrevo em português, pô. Eu escrevo em inglês, pô.
Não é um...
Pô, teve atleta que já se recusou a dar entrevista pra mim, porque... Ah, mas eu não vou entender o que você vai escrever. Pô, mas eu tô escrevendo pro site americano. Ah, mas eu não vou entender o que eu tava. Tá bom, então, deixa pra lá. Eu
caraca,
não fiz entrevista do UFC.
Que marra.
Não entrevistei porque, tipo, pô, assim, cara, você tá perdendo a oportunidade de passar sua mensagem pro público muito maior.
Cara,
tá,
você não vai entender, portal mas gigante,
vai, muita
né?
gente vai muita gente entender. Você não vai entender, mas, pô, você joga no Google e lê ali, né? Mas
é.
Nem discuti, pô, beleza, tranquilo, você não quer dar entrevista todo o direito seu, só a razão que não faz muito sentido, né?
Muito louco isso, né, cara? Porque, porra, é uma das maiores páginas do mundo, né, cara? Referência da parada, né? É isso que é muito louco. E eles não têm um... A gente, agora eu vou dar pitaco no business plan do MMA. Eles não têm sei lá, um público suficiente pra fazer, de repente, uma parada dedicada em português. É um saco ter que traduzir tudo. Acho que é mais isso mesmo, na verdade, né?
Cara, então, quando eu tava entrando lá, a gente até conversou alguma coisa nesse sentido. Mas cara, não faz tanto sentido.
De repente,
assim,
o blog do Guilhermão dentro do MMA Fire, tá ligado?
Cara. Tipo, aí a gente ia ter que ter uma estrutura, né, pra traduzir. Por exemplo, as minhas matérias eu poderia escrever nas duas línguas, mas e as outras? Ia ter que, pô, ter que contratar alguém só pra traduzir. Pô, 10 matérias por dia e tal, esse tem que ser mais de uma pessoa, né? Porque é uma trabalheira desgraçada.
Sim, sim.
Então acho que essa ideia acabou não andando porque a gente não vê muito mais conta. Assim, aqui no Brasil, a gente, infelizmente, não tem tanto site de MMA, né, cara? Uhum. A gente cresce e tal, mas, pô, tem, obviamente, o Combate, tem a AGFight, tem alguns sites, mas são muito poucos hoje em dia, de notícia mesmo e tal. Tem canal no YouTube, mas é outro mercado, né? Então, Infelizmente, eu não sei se você entrasse, por mais que a MMA Fight seja uma marca muito forte, especialmente fora do Brasil, né? Até aqui no Brasil, quem acompanha mesmo, quem é fã raiz, sabe,
Acaba indo
quem
lá de
é
qualquer jeito,
hardcore,
né?
sabe, mas não acho que seria um mercado que você poderia explorar, que valeria muito a pena, entendeu? Muito o investimento teria que ser um trabalhinho de formiguinha, pensando lá no longo prazo, e eu acho que seria, por enquanto, não acho que não faz sentido.
É verdade. Querendo ou não, tem que falar real também, né, cara? A demanda de MMA no Brasil tá embaixo e faz um
É,
tempo
pois
já,
é.
né, cara?
Pô, se fosse isso, pô, 10 anos atrás, 9 anos atrás, estava explodindo e tal, até faria um pouco mais sentido, mas hoje em dia não tem tanto assim. Eu acho que a demanda por conteúdo que existe hoje, os sites que do mercado brasileiro atendem tranquilamente. Então
Sim.
seria não seria um por mais que o conteúdo do MMA Fight seja muito bom e tal, acho que compensaria, assim, teria que ter um investimento muito grande, pensando só lá na frente para talvez ter uma resposta. E como você falou, né, infelizmente o mercado brasileiro não está forte. Cara, a gente não tem. É muito triste, né, cara? Ainda mais a pandemia veio aqui reforçar isso, né? Mas piorar ainda mais o cenário. Mas, cara, de evento nacional, a gente tem muita pouca opção. Os eventos são enfraquecidos por um mercado que não tem mais, né? É, tipo, de patrocinador e tudo mais. Pô, os eventos, eles sobrevivem porque são donos de academia que precisam colocar os alunos, então vão fazendo ali, alimentando aquilo ali, porque se a gente comparar com países da Europa, com países, até mesmo dos Estados Unidos, né? Mas aí é outra coisa, né? Tipo, o Canadá, o circuito regional de eventos é muito mais fortalecido do que aqui no Brasil, infelizmente.
Sim, e qualidade também, né, cara? Porque a gente tem uns caras bons. Mas é assim, a situação da parada é precária, né? Parece que a gente tá de volta lá em 1970, lutando no escuro, na... Porra, você olha um negócio desse e ninguém quer se envolver numa porra dessa, não tem?
Pois é, mas a gente tem tanto talento, que hoje em dia a gente acaba perdendo eles porque eles vão para mercados emergentes, né? Eles vão lá para a Rússia, lá para a Chechênia, Bulgária, Sérvia, vão lá para os países e tal, pegam uma pica desgraçada, o cara tem, sei lá, 6 lutas profissionais, vai lá para a Rússia, pega um cara que tem 20, vai passar o carro nele, e aí ele vai se queimar, ele chegou lá verde demais porque aqui no Brasil ele não tem uma plataforma que ele consiga evoluir para chegar lá fora bem preparado pra gente. Antigamente a gente
Exato.
via caras que aqui no Brasil, o Jungle, o Shotô, o Ox, vários outros eventos que eram fortes, o cara ele se criava aqui dentro já ia direto para o UFC. Pô, campeão do Jungle era praticamente certo, o cara
É
ganhava o cinturão do
verdade.
Jungle e já assinava com o UFC.
É
Era totalmente
verdade.
automático isso. Hoje em dia não é mais. Porque o Diogo, ele infelizmente não consegue fazer tanto evento, o Chotô também, o Dedé, ele cumpre a demanda que ele tem ali, a necessidade que tem de botar os alunos para lutar, e os outros eventos estão também sumindo. Então, o cara, para ele chegar no UFC, ele tem que passar pela Rússia antes, tem que passar pela Europa antes,
Pois
e
é, e aí
a chance dele perder lá, então,
Deus
a
perdoa,
cilada que
perde
ele
uma
vai chegar
luta,
lá, tipo,
acabou, né?
na véspera, ele vai chegar na Rússia na véspera, ele vai se ferrar, perdeu, e aí? Ah, perdeu,
É,
chora, entendeu? É.
verdade, é
Isso
verdade.
é um efeito cascata que o enfraquecimento do mercado acaba piorando muito mais as chances de uns brasileiros chegarem bem no UFC, né?
É, e é muito louco isso também de colocar conteúdo assim, porque você chega no Brasil, por exemplo, é tipo. O combate domina a parada, né, cara? Tipo, de notícia, de transmissão e não sei o quê. Aí é meio que o que você falou, né? Tipo, vai rolar um investimento pra ter uma parada concorrente já. Você já começa em quinto lugar ali num negócio que só pinga, né? Tipo, é foda, né? Faz
E
sentido.
você concorre com a Globo, né? Que é uma
É,
plataforma
tipo, não tem.
gigante. É
Não
só isso, só isso. Você está concorrendo
tem jeito,
com
né?
a
Maior
Globo, né? É
veículo
como se
de.
você, por exemplo, se você fosse entrar nos Estados Unidos agora, você vai concorrer com a ESPN que está lá. Com empresas muito fortes, né? Se você chegasse antes da Globo entrar de cabeça nisso, era outra parada. Porque
Exato.
você teria que ir para veículos de nicho para ter informação sobre esse esporte. Hoje em dia, você não precisa mais. Você abre o site da Globo, está lá na capa que a Amanda Nunes é campeã. Então, você não precisa vasculhar a
E
internet
aí
para
você
ver, pô, o que
clica
você
lá
faz aqui
mesmo
recentemente.
e você clicando lá mesmo tem o vídeo porque eles fazem a
É,
transmissão, tem tudo.
exatamente.
É, é, é o
Então, acaba matando o mercado em volta, né? Porque eles
É
são poderosos
verdade.
demais.
É
Então, não
verdade.
tem jeito.
Aí a gente recorre ao teu Instagram. Né? O teu Instagram é muito massa, por sinal. Você posta os trechinhos da entrevista lá e tal. É bem legal. Inclusive, pra galera que tiver assistindo, eu vou Fala o teu Instagram aí.
É, arroba Gui Cruz. Boa pergunta agora. Gui Cruz.
Eu tô
Gui
até.
Cruz ponto MMA. É,
Eu
Gui
tava até
Cruz ponto
checando
MMA.
aqui também, porque eu falei, eu vou checar, eu falei, deixa eu perguntar, né? Porque, pô, quer ver? É isso
É porque
mesmo.
assim, eu decidi fazer
É
porque.
guicruz.mma.
Eu decidi
Guicruz.mma.
fazer e tal, porque, cara, eu faço entrevistas, eu gravo todas. Eu tenho todas as minhas entrevistas gravadas dos últimos, sei lá, pô, 10 anos. Eu
Que
não deleto
massa.
nada, tá tudo guardado. Aí. E, pô, eu tenho saúde que só eu escuto. E como o site é americano, não adianta nada mandar os áudios pro cara, porque é tudo em português, o cara não vai entender porra
E os
nenhuma.
caras vão cagar pra isso, vai falar, se
É,
foda, o
não muda
texto
nada,
já tá
entendeu?
aí mesmo, né?
É, exatamente. Então, não adianta nada. Então, eu pensei, ah, cara, eu vou pegar aqui, peraí, bicho, eu faço, pô. Eu pego um minutinho ali e tal, faço uma artezinha, jogo no Instagram pra galera poder ouvir, né? Aí tem entrevista que ela fica, pô, quero ver a entrevista inteira. Pô, impossível, 20 minutos, dá pra botar no Instagram entrevista de 20 minutos, mas. Aí, qual que é aquele teaserzinho ali? É matéria em inglês, mano. Tu quer ler? Tu vai entender que é inglês. Eu vou botar no Google ou aprende.
A gente tá gravando. Cara, essa parada do Google é complicado, porque eu gravando uns podcasts, aí às vezes traz um atleta americano e tal, não sei o quê, a gente faz a parada em inglês. Aí tem que pôr legenda, porque, tipo, se você vê o vídeo do Georges St-Pierre no meu canal, por exemplo, tem, sei lá, milhares de visualizações. Na parte de áudio, tem, sei lá, 200. Porque é tudo em inglês, entendeu? Então a galera não escuta. E aí eu achei um software mágico que faz a tradução, que ele traduz, ele faz a captura da voz, né? Joga aquilo em inglês e aí traduz da captura, mas não dá para usar direito, cara. É muito arriscado, porque ele traduz umas coisas maluca, maluca. Às vezes na porrada eu falo assim, ó, tipo, bota um puta disclaimer no começo lá, fala, olha, foi traduzido automaticamente, não pus a mão, não, nem olhei, porque se eu olhar eu pego para fazer, né? E aí, outro dia, no do St-Pierre, eu tava fazendo um clipe. Eu falei, ah, vou botar pra traduzir lá o clipe, né? Peguei, pum, botei o clipe. Aí sai um negócio assim, tipo, eu não sei o que que ele falou lá, que o negócio traduziu assim. A puta véia fez. E eu falei, cara, como assim? Tipo. E aí eu fico pensando, falei, cara, e as outras 35 episódios que eu botei essa porra automática sem nem olhar, né, cara?
É
Ah,
foda, cara, é
não
foda.
olho,
Quando eu
não
fiz a
olharei.
matéria. Eu fiz a matéria sobre os 10 anos do Anderson Vitor, né? E aí eu entrevistei, sei lá, entrevistei umas 15 pessoas. Então, pô, só de entrevista, eu tive até, sei lá, umas 4 ou 5 horas para transcrever isso. E a galera que não é jornalista, cara, isso é insuportável. Você tem que transcrever tudo e, no meu caso, tem que transcrever e depois traduzir para inglês para poder escrever a matéria. Então, cara, é insuportável. E algumas das entrevistas, acho que 4 delas foram em inglês. E áudio em inglês eu tinha, sei lá, 1 hora e meia de áudio em inglês para transcrever. Aí eu falei assim, cara, não é possível que não existe, pô, no mundo não existe um software que transcreva e tal, uma parada confiável e tal. Aí eu
Fielmente.
achei um.
Você tá
Aí
brincando.
eu achei um que, tipo assim, é um serviço pago e tal, mas.
Não chama maestra, não, né?
E tinha. Não. E aí tinha o. E
Abraço
aí
aí
tinha
pro
um
pessoal do
negócio.
maestro.
Tinha um. Um negócio de teste de graça de meia hora. Aí eu falei assim, pô, vou testar essa porra, né? Aí peguei peguei duas entrevistas que juntas somavam 28 minutos, taquei lá. Pô, é a transcrição, cara, ela é feita por um computador, né? Aí tem um negócio que pode ser um ser humano transcrevendo, mas vai demorar mais e é pago. E esse computador, o teste era de graça, taquei lá. Aí depois eu fui escutando a entrevista e olhando ali e tal. Cara, eu precisei corrigir meia dúzia de palavras. Foi uma coisa maravilhosa, salvou minha vida. Salvou
Porra.
minha vida. Só que aí é um serviço pago e tal. Você tá disposto a investir na parada? Pô, beleza. Mas, cara, a transcrição ficou muito boa. Mas aí transcreve a entrevista em inglês, o
Sim.
texto é em inglês.
Isso, mas
Não
aí,
é em
por exemplo,
português.
você quer fazer uma legenda? Se eu traduzir daquele inglês que tá certo para ler, pelo menos não vai, às vezes vai ficar ao pé da letra, mas não errado. Que é o que acontece, tipo, o que esse programa de legenda que eu uso faz é literalmente, tipo, traduz ali o que achou. É a mesma coisa você pegar um negócio e jogar no Google Translate e falar, vai, faz aí, vai na fé. E aí daquilo lá faz virar legenda. Pô, você vai me passar esse daí pelo WhatsApp
Deixa
depois.
comigo, eu tive essa ideia.
Me fala. Caraca, porra, quarentena
Ah, isso é
times, né?
bom,
Pô, tá foda.
isso é bom, isso é bom.
Muito massa. Como que funciona para você assim essa parada de cobrir matéria, de furo de jornalismo. Existe essas coisas ainda? Tipo, vou dar o furo e aquela correria, tipo, preciso saber disso primeiro. Como é que você fica no telefone o dia inteiro mandando mensagem pros caras? Como é que é o processo jornalístico da parada?
Cara, eu já fui mais vidrado em furos de reportagem, né? Pô, mas é uma rotina muito louca, cara. Primeiro você tem que ser ou mala. Você tem que ser ou mala de ficar perturbando, irmão. Mandar mensagem pro cara todo dia. E aí, como é que tá? Isso aqui e tal. Eu já meio que. Já fui mais viciado nisso. Já, hoje em dia, tipo, pô. Fiquei sabendo, obviamente, eu vou perguntar e tal. Vou checar 2 dias depois, tá? Mas não vou ficar aquela coisa. Aquela punhetação de ficar loucura correndo atrás da informação. Eu gosto mais. Hoje em dia, tô mais focado em. Cara, eu gosto de contar história maneira, cara. Eu gosto de contar história legal. Pô, que isso aqui atrás? Tipo, cara, ah, pô, você deu um furo na parada, legal. Ah, o Cacacinha, a luta dele caiu. Pô, legal. Você deu furo de reportagem e tal, mas, tipo, pô, não é de outras, porra, de outro mundo, né? Caralho, pô, a luta do Cacacinha caiu. Pô, se for realmente um grande furo, porra, a demissão do Anderson Silva foi um grande furo que nem o Dana White sabia, mas.
Como assim?
Mas. É, a demissão do Anderson Silva, eu noticiei e o Dana White negou. Ele falou que não era verdade. Eu não
Caraca,
sei.
sério?
Ele falou
Ai,
que
e
o Anderson Silva ia ser demitido.
foi teu
Aí o Dana White falou
furo?
que não. Foi. Aí o Dana White falou que não. Que ele não foi demitido. Ele deu uma entrevista pra TMZ negando. Ele não foi. Ele tá aposentado,
Caraca.
mas ele tá sob contrato ainda com a gente. Aí eu falei assim, beleza. Aí deu, sei lá, 1 hora, ele procurou a TMZ de novo. Não, não. Na verdade, ele foi demitido, sim. Nem o Dana White sabia que ele tinha sido demitido.
Caraca, bicho, é
Aí isso
foda.
aí é um furo maneiro, entendeu? Tipo, pô, legal. Mas eu já meio que. Já.
Mas, tipo,
Não
e
ficou muito.
a pressão que rola? Porque o Dana White é famoso por bater de volta às vezes também, né? Tipo, você faz uma parada dessa, ele vai na TMZ e fala: Ah, esses caras não sabem nada. E aí cai e fica, tipo, todo mundo olhando pra você, dando aquele passinho pro lado, tipo, e aí? Tipo, você fez errado,
Pois
cara,
é.
qual é que
Tipo assim,
foi?
nessa eu tinha muita confiança na minha apuração, eu tinha muitas fontes que me confirmaram. Eu tinha 3 fontes que me confirmaram a demissão dele, tanto no UFC quanto na equipe do Anderson e tal. Tipo assim, porra, tô tranquilo. Aí o Dana White vira e fala assim, porra, não. Porra, é essa, mané?
Que
Pô, tem
foda,
três
né?
fontes aqui me falando essa porra. Aí. Só que, porra, isso foi aniversário da minha esposa nesse dia. Tipo, de manhã, eu já
Acabou com o
tava sabendo
aniversário
no
da
dia
esposa.
anterior. Já tava sabendo no dia anterior e tal, mas tava apurando ainda. Aí de manhã eu confirmei a informação, a gente deu, eu falei assim, ah, cara, vou curtir o dia. Aí pra curtir o dia, tô lá, de boa, na hora do almoço, aí vem lá, Dana White negando que assiste a 4, lá, não, vai tomar no cu.
E aí começa a chegar mensagem, né? Porque vocês publicaram.
É, tipo assim, o que
Rola.
aconteceu e tal, isso aqui. Aí passaram, eu confio na minha apuração, eu confio nela. Aí passou, acho que foi 2 horas, o Dana White voltou atrás, confirmou e tal.
Caraca.
Vai passar, meu, porra, não bate o coração, não.
Pô, pois é, né? Porque a gente fica imaginando igual aqueles filmes de jornalismo, né? Tipo, aquele editorial grande, assim, aí tem o chefe na sala escura com a fumaça do charuto, a meia luz, né? Aí você solta uma porra dessa. Primeiro, que rola uma responsabilidade. Você jamais solta sem checar
Olha,
10
não, eu
vezes,
jamais
né?
soltaria, exatamente. É uma
Entendeu?
parada de qualquer informação, eu não solto se não tiver mais de uma fonte. Tem que ter mais de uma fonte confirmando. Por isso aí eu tava bem, bem seguro do que tava nos noticiando, né? Mas, pô, aí vai lá o cara e fala assim, não, não foi, não. Eu falei assim, pô, que porra é essa, velho? Eu tenho
Caraca, é
certeza,
muito
foi.
louco isso, né, cara? É muito louco, é muito louco isso. E aí você fica em constante contato com os caras, e aí você, tipo, você tem uma dessa do Anderson Silva, assim. O que você faz? Você fala, ó, para a porra toda.
É, uma parada desse tamanho eu paro. Pô, eu não vou escrever mais nada, eu vou correr atrás de informação. Uma informação desse tamanho, você tem que parar e focar nela que é pra fazer uma parada direito, né? É isso,
E
mas
aí
disparar uma mensagem pra meio mundo.
rola aquele namoro assim de tipo, olha, minha matéria foi pra capa, tipo, não tem capa, né? Porque é site hoje, mas a notícia principal do site lá, assim, rola umas corridas pra ver quem que bota na parada. Eu fico imaginando, a gente fala de.
Eu acho que isso deve existir em quem trabalha tipo em sites dentro de grandes portais, né? Como o nosso é minha parte, a gente tá lá, entendeu? Então não é uma coisa tipo, pô, se você trabalha no combate, você quer conseguir emplacar uma informação dessa na capa da Globo.com. Eu acho que isso é uma vitória e tal, né? Porque é
Mas
um
acho que no
portal que
MMA Fire
vai
também, não.
assistir. para atingir. Não, mas MMA Fight é o nosso site. É o nosso site ali, entendeu? A capa do site é o nosso site.
Porra, mas
Já seria já
quantos jornalistas tem no MMA Fight trabalhando?
Ah,
Porra, sei lá,
sei lá, uns
20?
10? Não, acho uns 10 jornalistas lá.
Então,
Só de
tipo,
jornalista mesmo.
entendeu? A sua parada tá lá, a hora que você clica no site e abre, tá lá a sua parada. É legal, vai, pô.
Ah, mas pô, a parada da demissão do Anderson Silva tem que estar lá, né, irmão?
Tem, né?
Tá lá.
Foda, né?
Porra, se o editor olha com aquilo ali e bota o Carcassinha saiu do card, não, o Anderson Silva demitido,
É,
cara,
não dá, exato.
editor tem que apanhar, né, irmão?
Tem que ser. É muito louco, né? Tem que ser proporcional. Você costuma viajar muito ou você fica, tipo, mais aí no Brasil e cobrindo, antenado com as. Eu imagino que por você estar no Brasil, você, não oficialmente, é o cara que fica antenado com as paradas que estão rolando aí no Brasil, certo?
Isso.
E aí você
É.
viaja pra cá, pra cobrir
Cara,
evento e tal?
então. É, infelizmente, nesse
Sem
mundo agora, ninguém viaja
pandemia,
mais,
né?
né?
Ninguém viaja mais.
Mas, cara, aqui no Brasil, todo UFC eu vou. Fora do Brasil não faz sentido, né? Tipo, pô, ir para os Estados Unidos e tal. A gente tem equipe aí nos Estados Unidos. Não faz nenhum sentido me mandar para ir, né? Mas eu fui em Abu Dhabi, na Ilha da Luta, primeiro.
Ah, que massa, cara.
Acabou calhando, né? Tipo, precisar de gente e tal. Nos Estados Unidos estava muito complicado ainda e tal. E foi mais viável conseguir ir. Mas, cara, viajar. Por exemplo, o UFC do Brasil, viagem no Brasil eu faço. Às vezes eu quero fazer uma matéria. Por exemplo, o Henry Cejudo foi lá em Natal treinar com o Patrick Pitbull, a equipe dele. O Kevin Gastelum não veio também. Aí, pô, eu falei, cara, meu editor, vale a pena ir em Natal passar uns 3 dias lá acompanhando os caras e tal, porque é um conteúdo maneiro que ninguém vai fazer de
Exato.
site americano, ninguém vai fazer. Então. Mas vale a pena. Eu fui lá, fiquei alguns dias, pô, tá 3 dias, que é aqui perto do Rio, né? Mas, pô, fui a 3 dias fazer matéria com cowboy, passei alguns dias lá e tal. Então, tem essa coisa. E viajar para fora do Brasil, mais aqui na América do Sul, né? Eu fui na Argentina, fui nessa, no Uruguai. Teve outro? Acho que foram esses, né? Teve o Chile que eu não fui. Infelizmente, essa pandemia veio acabar com isso. Pô, cara, tava maneiro pra caramba, ele fazia uma viagem. E aí ele vai Argentina, ele pro
Legal
Uruguai,
pra caramba, né?
passar uns diazinho lá, né? Comendo um churrasquinho argentino, porra, delicioso,
Puta, nem me
cara.
fala, cara.
Delicioso, cara.
Nem me fala.
Porra, e o que é mais maneiro, cara, pra mim hoje em dia, mais maneiro do que cobrir o UFC em si é a semana da luta ao lado dos repórteres, né, cara? Pra gente sair pra tomar um chopp depois do Media Day, a gente almoçar todo mundo junto ali, porra, é uma camaradagem muito maneira, cara. Isso pra mim é o auge da Fight Week. É antes do evento, cara. É a gente conversando, tomando chopp, indo pra um barzinho à noite e
Resenha com a
tal.
galera, né?
Pô, que vai completar. Na semana que está indo ao ar esse programa, vai completar 1 ano do UFC de Brasília, né? Que foi o último evento no Brasil, que foi exatamente quando teve a virada da pandemia e fechou tudo. A gente estava lá,
O primeiro sem público, né?
com alguns colegas da imprensa e, pô, a gente pegou justamente, cara, a gente estava indo no bar à noite, tomando chopp e tal, só que curtindo normal. Até que na véspera, assim, pô, não, pandemia. Governador impondo restrições, vai ter que ficar uma mesa a tantos metros da outra. E, pô, eu, não, na época, é doido, né? Na época, eu pensava assim, pô, impossível você, pô, determinar que uma mesa vai ficar tantos metros da
É, que
outra. E estamos
merda
aqui
é essa?
um ano depois, estamos nessa. Essa é a nossa nova realidade, né?
Que
Mas, pô,
loucura, né,
isso que faz
cara?
falta, cara. Faz muita falta.
A
Anos,
resenhada,
né?
né? Isso que é
É, cara,
massa,
isso que é
né,
bom,
cara?
cara. Sentar lá no lobby do hotel, aí passa. Lutador, passa treinador, tu conversa, pô, aquele bate-papo, aquela amizade e tal. Isso que é maneiro, cara. Isso que é o mais maneiro de Fight Week hoje em dia.
E você curte luta ainda? Você ainda tem saco de sentar e assistir
Cara,
luta? Você
tenho,
gosta?
tenho.
Tipo,
Então,
porque eu me amarro, eu gosto.
eu não vou dizer que eu assisto todas as lutas que acontecem, mano,
Sim.
porque, porra, não dá, meu irmão. Não dá. Um evento deve ser. Demora. São 8 horas de duração,
Mas
mano. Pô, nem.
você não tem que analisar a luta, né? Você
Não.
rep...
Então, não é parte do meu trabalho fazer a cobertura do evento.
Isso.
Fazer o tempo real e tal. Então, não tem essa obrigatoriedade. Mas eu assisto. Você, ah, pô. Mas, por exemplo, o UFC acaba, pô, sei lá, 3 da manhã. Cara, eu prefiro não assistir ao vivo, acordar na manhã seguinte, 7 da manhã, pegar o Combat Play e assistir todas as lutas.
Sim.
Assistir a luta que eu tenho mais interesse e tal, porque, pô. Que é melhor, tô sossegado, não preciso ficar acordado até 3 da manhã, que essa porra acaba com o meu domingo, por exemplo. Se eu for dormir
É,
3 da manhã,
porra, e não vai dormir 3 da manhã,
por
né?
exemplo, esse último fim de semana, do UFC 259, eles pediram pra eu pegar o domingo de manhã, né? Porque, pô, um evento muito grande, muito disputa cinturão. Então, pô, acordei domingo de manhã e trabalhei. Se eu tivesse ficado acordado até 3 da manhã assistindo, eu nem consegui fazer isso, porque eu nem consegui dormir, né?
É foda.
Então, cara, eu assisto o evento, claro, mas não é. Pô, vou assistir todos e tudo, porque durante muitos anos eu tinha que cobrir tempo real de todos os UFCs. Numa
Ah,
sequência de
jura,
uns.
cara?
Uma sequência de, sei lá, uns 3 ou 4 anos eu fiz todos os UFCs. Todos. Então eu trabalhei todos os fins de semana, tudo.
Por quatro
Então, uma
anos, porra.
hora tu não aguenta mais, irmão. Uma hora tu não
Sim.
aguenta mais. Então, porra, cara, eu não quero assistir esse fim de semana. Eu vou assistir domingo de manhã,
E
segunda-feira assim
a
e
chave
tal.
da parada é essa, né, cara? Quando tem que ser divertido também fazer, né? Tipo,
Exatamente, cara, exatamente. Eu tava lendo a reportagem do UOL que saiu hoje, falando sobre o futebol, que a audiência no futebol na televisão caiu na pandemia, né? Que é uma coisa que surpreende muita gente, porque pensava, pô, não tem nada acontecendo, se tem um jogo na televisão, você vai assistir. Só que a galera perde interesse no futebol, porque virou uma zona, tem 3 jogos por semana de cada time, então, pô, tu não aguenta mais. Toda hora tem jogo, perde importância o jogo.
entendi.
Então, satura e você deixa de querer acompanhar com tanto
Sim.
fervor. E é igual a MMA, cara. Todo sábado tem UFC. Vai o Bellator voltar toda sexta, vai ter Bellator. Cara, tu não aguenta. Se você assistir todos os UFCs 24, porra, toda da primeira luta à última luta, tu não aguenta, não tem vida.
E sem
É
contar
o
que é
meu trabalho,
impossível os caras
é o
botar
que eu
um.
quero assistir, tudo mais, mas eu não preciso assistir ao vivo todas as lutas.
Sei, sei, sei. E sem contar que é impossível os caras manterem uma parada de alta qualidade com lutadores
Exatamente.
toda semana. Porra, tem card aí que você fala, Jesus, não podia pular esse sábado e fazer outra semana que
Pois
vem
é o
com
exemplo que
tudo.
eu dou, né, do Strike Force, né, cara? O Strike Force, ele, durante uma época, ele virou o evento mais querido, mais badalado pelos fãs e tal, porque eles faziam um evento por mês, um evento cada 6 semanas. Então, é um evento que reunia os grandes nomes. Então, todo mundo queria assistir sempre. Já, a imagem que fica é, pô, o Strike Force só faz evento bom.
É, exatamente.
O UFC não, cara. O UFC tem card que é fraco mesmo, que não tem jeito, mano. Aí, tipo, tem gente que fica puta, pô, mas tá criticando os lutadores e tal. Só que não, meu irmão. Pô, você quer analisar um produto. É aquela frase do Dana White, né, cara? Que é uma das maiores balelas da história do MMA e da história do business do MMA, né? Que é o Dana White adora falar: não julgue um card antes que ele aconteça. Essa é uma das maiores balelas que tem, porque se você tá cobrando 70 dólares pelo card, como é que eu não vou julgar? Pô,
É.
eu vou ter que julgar se esse card é digno dos meus 70 dólares pra eu comprar o pay-per-view.
É, e o pay-per-view eles têm. E eles têm sacaneado. O pay-per-view eles botam, tipo, o main event muito bom. Tipo, se tem Conor McGregor, o resto das outras 16 lutas,
Já garantiu.
fodeu, né? Tipo, não.
Pois é.
E aí você
Você
fica ali assim,
não
6
julga o cara.
horas.
Vou julgar. Você tá me falando que eu tenho que pagar. Se é só ligar a televisão e assistir. De graça é uma outra coisa. Ah, pô, a pessoa tem que pagar 70, pô, 70 dólares faz coisa pra cacete nos Estados Unidos.
Porra,
Ah,
se faz.
coisa.
É uma
Então,
janta,
pô,
cara.
não.
Você sai pra jantar com a família, 70
Pois
dólares.
é, eu vou abrir mão de um tarzão pra comprar um pay-per-view? Vai valer a pena? Eu tenho que
Exatamente.
julgar.
Exatamente.
Não, não julgo. Ah, claro que eu vou julgar, pô.
Seria
Mas
pra galera.
o promotor tem que tentar vender, né?
Pra galera entender em real, tipo, não é R$ 70, tá ligado? Sei lá, seria tipo 300 paus, 200 pau, uma porra assim. Tipo, dói, cara. Você sai pra jantar com a família, dá, sei lá. Ó, eu saio. Eu, minha mulher e minha filha, dá tipo 70, 80 dólares. Se a gente vai num restaurante normal, assim, nada muito caro. Tipo, com 100 dólares você come legal em 90% dos restaurantes aqui. Entendeu? Você pensa assim. Então, tipo, 70 é muita grana, né?
E outra coisa, você não vai, 70 dólares, mas eu deixei de gastar 70 no restaurante. Não, mas você vai ter que jantar em casa. Vai pedir uma pizza, tu vai comprar
Exato.
cerveja. Ou seja, não é uma noite
Pede
que
umas
vai durar.
coxinhas de
E
frango.
agora na pandemia, você está tendo. Tem muita gente que está ganhando menos dinheiro, né, e tal, com a pandemia. E você não pode mais juntar a galerão e rachar o pay-per-view. Você juntava 10 amigos. Pagar o pay-per-view era uma merreca pra cada um, dane-se. Hoje em dia não pode mais fazer isso, eu não sei mais fazer
Exatamente.
isso, né? Até
Exatamente.
tem gente que faz, né? Mas assim,
Até
são outros
faz
500,
e
né?
tal, mas é outra. Tipo, aí você acaba dizendo assim, tipo, porra, eu sempre fiquei sem graça de fazer essas coisas, sabe? Vão assistir aí, depois fica assim, tipo, me dá 10 dólares. O cara vai falar, pô, que bosta, né, cara? 10, juro, top. Pega aí 10 dólares. Entendeu?
Pois é.
Fica tipo, é mais assim, tipo, eu pago o pay-per-view, você traz a. Você traz a.
Você traz a cervejinha,
você traz a pizza, o outro traz a cerveja. É, rola umas paradas assim. Mas, cara, eu vi um post num desses sites. E o cara meio que fez uma conta, assim, de quanto custa pra assistir o UFC por ano. É tipo 3 mil dólares, 2 mil dólares, foi uma paulada.
É, tu bota um pay-per-view por mês.
Ah, é?
São 840 dólares só de pay-per-view.
Só de pay-per-view.
Só de pay-per-view, 840
aliás,
dólares.
Aliás, fazer não, é mais pra 80 do que pra 70, porque tem imposto, né? Eu tô aqui, por exemplo, tem 8,5% em cima dos 69,99 deles. Ah. Então vai quase 80, na verdade. Tipo, 76 e cacetada, tá ligado? E aí a ESPN Plus.
É.
Cincão todo mês.
Isso só se você só for falar do UFC, né? Porque se você for assistir o Bellator, você tem que assinar a Showtime agora, né?
Isso. É, mudou já de novo, né? É, a Showtime, né? É pago, quinzão. É.
Então, você tem que assinar a Showtime, que vai começar agora a transmitir os Bellator. E, pô, aí você quer assistir o Rising, você tem que comprar o pay-per-view do Rising, que no ano passado o pay-per-view foi 100 dólares.
Caralho,
cara,
eu não vou sair na sexta. A não ser que se não tiverem o Rickson Grace lutando com o Rampage Jackson lá, uma porra assim, eu não vou ver, cara. Não dá.
Pois
porra.
É, pelo fuso horário eu tinha que assistir.
Ah,
porque pra mim o fuso horário é mais tranquilo.
Entendi.
Mais tranquilo.
Ah, mas aí é trabalho.
Eu começo às 3 da manhã.
Aí os caras pagam, né? Você manda lá.
É, então, eu não pago.
Tive que assistir.
Ou a gente compra, ou o evento, muitas vezes, no caso do Rising, eles oferecem, tipo, um cupom pra você assistir, porque, pô, tu tá cobrindo, você tá gerando, tá divulgando evento e tal, né? Então, tem essa vantagem, né?
Vocês,
dólares, é brincadeira.
Vocês fazem cobertura de MMA em geral, né? Tipo, Bellator, UFC. Se você tivesse que medir, assim, sei lá, você acha que o Bellator tá tão próximo do UFC quanto eles fazem parecer hoje em dia, ou ainda não?
Não, ainda não.
Anos luz atrás, dependendo do evento até, talvez, né?
Não é só o tamanho do... É, claro, a gente tem card, por exemplo, a gente vai ter agora... Em abril, acho que 16 de abril, vai ter o Anthony Johnson e Romero. Essa luta vai ter muito mais atenção do que o UFC sábado. O Romero e o Anthony Johnson é muito maior. E nem é o main event, porque o main event é disputa de cinturão dessa divisão, né? Que é a parte do GP e tal. Então, pô, o Bellator tem essas coisas do GPs e tudo mais que chamam a atenção, que são muito bons. Mas você vê, pô, o interesse nas lutas e tudo mais, não é a mesma coisa. Hoje eu noticiei que o Pedro Carvalho, português, que perdeu o Patrício Pitbull, ele vai afetar o Daniel Weichel, que ele é alemão, nesse mesmo card de 16 de abril. É uma luta de alto nível, que são dois caras que estão indo no top 10 do peso pena no Bellator, mas...
Quatro cliques.
A gente não tá nem aí, entendeu? A gente não tá nem aí, que se foda, então. É o mercado, cara. Se você perguntou, né? Tipo, se eu botar em percentual ali de tal de tamanho, cara, eu acho que o UFC ainda tá, porra, de 80% pra cima.
Foda, né, cara?
Tem jeito, foda. Cara. E é tipo, o Bellator, bota aí. Se você for botar o UFC 80%, o Bellator tá com. Porra, 19. 10.
Não, acho que o PFL, cara, é tão pequeno assim.
É PFL, né?
O PFL tá investindo agora nos caras.
Cara, em termos de audiência, o PFL dá pouca audiência ainda.
É, bem pouca.
Estados,
né? Bem pouco.
Vamos ver agora, né, com contratações mais nome, pô, pegou o Verdun e tudo mais, vamos ver quanto vai dar de audiência, mas os números da temporada passada e retrasada não foram números bons se você comparar com o Bellator. Então,
é, verdade.
Mas, pô, eles estão na ESPN, né, então vamos ver que se isso vai ajudar, né.
Eles, eu não sei se ajuda ou se atrapalha, porque a galera fala assim, uau, ESPN, mas... A ESPN tem uns 20 canais aqui, tipo, não tem porra, tem campeonato de bocha ao vivo na ESPN.
Eu não sei se a PFL passa na ESPN ou na ESPN Plus, né, então...
É, eu não tenho certeza também, ou tipo, ESPN 2, tá ligado? Tipo, também tem essas, né, e não... Mas eu acho que, o que eu acho válido são os eventos investindo em grandes nomes, assim, mesmo que um pouco passado do Prime já... Porque a gente é muito saudosista no MMA, né, cara? Então a gente quer ver os caras lutando, tipo, ó, Anthony Johnson e Romero. Cara, tipo, eu vejo, eu me amarro. Eu me amarro até nas lutas, tipo, Wanderlei Silva e Chael Sonnen com 60 anos cada um. Pô, é meio triste na hora ali de ver, assim, cara. Mas o nome atrai, não tem jeito, né, cara? Tipo, não tem.
O Chuck Liddell e o Tito Ortiz.
Nossa, cara,
você sabia que aquela porra ia ser depressiva.
Foi
você sabia.
Foda, né, cara? Foi foda.
Você sabe, eu vou ficar triste vendo esse negócio.
Mas eu vou ver.
Você não consegue. É tipo vídeo de acidente de carro. Tu entra no YouTube e tá lá. Os maiores acidentes de carro filmados com câmera no painel
que
e tal.
Bosta,
assim, pô, que desgraça. Mas tu não consegue parar de assistir. É igual acidente de carro, cara. Tipo, Tito Ortiz foi isso.
Então, assim, é cara, muito foda, desgraça, é verdade, pô, mas cara, é verdade,
eu não consigo olhar pro lado. Vou ter que ver esse negócio.
Cara, é deprê total, né, cara? É muito foda. A gente tava falando desses eventos. Quando a gente gravou a primeira vez, tinha acabado de estourar aquela parada do Taura. Você lembra disso?
Sim.
O que que tá, rolou? Acabou já o Taura?
Eu não faço a mínima ideia, cara. A última vez que eu corri atrás disso foi em... Não sei se foi começo de janeiro.
Perto da última vez que a gente falou, né? Foi lá pra dezembro.
É, porque aí tava na... É que eles tinham um card previsto pro fim do ano, que não, dois, né, que acho que não aconteceram. Falou que ia passar pra janeiro, tinha uma galera que assinou com ele, estava esperando luta, né, pro Renan Barão. Se não me engano, o Tibau chegou a assinar com eles.
Os caras de nome foda, né, o Tibau foi pro PFL.
Então, mas cara, eu acho que morreu.
Deve ter morrido.
Não, pô, já tá no meio de março e não tem uma linha disso em lugar nenhum, pô, não sei... Se, até um erro meu dele ter apurado isso, né?
Porque desculpa, não quis não, te botar no.
Não, tá certo. Assim, eu não sei se eles chegaram a pagar, né? Porque tem meses que a gente noticiou que vários atletas não receberam. Ei, receberam agora?
E foi louco que começou com um, né? Tipo, um cara veio reclamar, eles rebateram na hora.
E aí meio que
morreu,
aí
né?
Tinha uma galera. Eu falei assim: ah, não, vambora. Aí a gente correu atrás de uma galera.
Foi breaking news seu também, né?
E aí... E, pô, cara, infelizmente isso acontece, né, cara? Tem aquele na China, não sei se é Battlefield, alguma coisa assim, que eles fizeram um evento na China, sabe, 2016, 17, não pagaram uma galera, vários ex-UFC.
Caralho.
E aí, sei lá, dois anos depois, eles voltaram, vamos fazer a segunda edição agora, as finanças estão acertadas e tal. E, porra, os mesmos empresários acreditaram nele de novo.
Caralho.
Aí foi, fez um evento de novo, aí foi, teve o... O Tibau, acho que enfrentou... Não sei se foi o Will Brooks. Não.
Caralho, bicho.
Ele finalizou e tal. Ninguém foi pago de novo. Os caras sumiram.
Nossa,
na noite do evento. Rolou evento, vamos pro hotel, lá vocês vão ser pagos. Ninguém nunca mais viu.
Bizarro. E na China ainda, né, cara? Você vai falar o quê?
Isso acontece em qualquer lugar, cara. É esse lado trash...
É complicado, né? Meio
bizarro do MMA ainda, né, cara? Infelizmente tem muito amador... Que se aproveita, que tenta. Que não digo nem se aproveita, né, cara? Que acha que é fácil.
Os caras. É mais aquela história de contar com o ovo no cu da galinha mesmo, né, cara? Falando em português bem claro.
Vai dar certo e não dá certo, mano. Não dá certo. Não é fácil você fazer evento de MMA, cara. Se fosse fácil, você amanhã tinha evento pra cacete aí, cara. Não é fácil.
É verdade. Porra, falando. Vocês não fazem jiu-jitsu, faz? Tipo, esses BJJ Stars, essas.
Cara, muito raramente, só se for uma coisa. Só se for alguém de muito nome. Tipo, porra.
Anderson e Silva vai lutar o BJJ Stars.
Anderson Silva vai lutar. Exatamente. Aí, beleza. Então, por aí, porque, entendeu? Cara, por aí. Porque... Se o Adesanya for fazer uma luta de jiu-jitsu, não sei, porra, não. Tem como fazer. Mas mesmo assim, por exemplo, teve uma luta. Acho que o Anthony Johnson fez uma luta de jiu-jitsu, não tem tanto tempo atrás, tipo, não atrai muita atenção do público do MMA.
E ele lutou com um cara pequenininho, não foi? Foi com o Gary Tonnen? Não lembro agora. Foi o Gary Tonnen? E pegou ele.
Entendeu? Né? Mas não é uma coisa que atrai muito. O Gary Tonnen também é um cara que tá no MMA, tá lá no ano, mas não, o público mesmo do MMA e tal, não... Pelo menos aqui aí nos Estados Unidos eu não sinto que tem tanto interesse, assim, só se for alguém de muito nome pra poder atrair a galera realmente ficar investida nisso, né?
Eu acho que o que acaba rolando com o One, principalmente, é a questão do horário, né, cara? A galera fala assim, eles são gigantes na...
O horário do One é delícia.
Hã?
O horário do One é uma maravilha, tipo, eu não posso reclamar disso, não. Porra, aqui o evento começa às 9:30 da manhã. Porra, maravilha. É porque eu trabalho com isso, né? Mas se você fosse uma pessoa que tem um trabalho e é fã de MMA, tu não vai conseguir assistir, pô. 9:30 da manhã tu não vai ver, né? Mas pra mim, pô, eu acordo, tomo café, ligo a TV, E assista ali a
E é legal pra caralho, né? Teve um UFC que começou 9, 10 horas da manhã também. Outro
dia. Eu acho isso ótimo.
Cara, eu adoro
se também. Se fosse assim, se tudo que você fosse horário, pra mim seria uma maravilha. Eu assistiria todos de começo ao fim.
Lembra, tipo, espírito de Copa do Mundo, me lembrou, tá ligado? Que você acorda assim, tipo, vou acordar às 8 no sábado, pra quê? Tem jogo. Tipo,
ah, pô, não é? Pra mim é muito melhor, muito melhor.
Assistiu o UFC tomando ficar, cafezinho.
Quando ela é 3, 4 da manhã, assim não dá, não.
É, foda. Ainda mais aí, né, cara? Porque aí é muito trash o horário que acaba aí. Eu não lembrava. Agora, às vezes a gente faz umas lives e tal, assistindo luta e tal. Eu esqueço o horário que acaba aí. A gente olha pra 5 horas da manhã, tá ligado? Caralho, bicho. É muito tarde. Eu fui assistir uma luta na Califórnia. Foi, inclusive, a luta do Borrachinha com o Romero. Uhum. E, sei lá, acabou 9 horas da noite. Falei, como assim? E agora, o que a gente faz? Eu falei, agora a gente sai pra comer alguma coisa. Eu falei, caralho, que da hora. Porque aqui é tarde também. Eu tô em Nova York, aqui acaba tipo, sei lá, 1 hora da manhã, meia-noite cacetada, tá ligado?
Na já... época em que existia horário de verão, nos saudosos tempos que tínhamos horário de verão aqui, pô, e tinha um UFC aqui, no... eu lembro de cobrir o UFC, acho que foi em Goiânia ou Barueri, sei lá. Nossa, cara, o UFC acabou, a gente tava saindo da arena, já era manhã.
Caralho, sol. Cara.
Pô, bizarro,
cara. Cara, é que a gente...
É muito tarde.
Eu sou de São Paulo, cara. Então, a galera que é de São Paulo entendeu a risada, porque o UFC Barueri é de foder, né, cara?
Ah, cara, a gente já teve o UFC Uberlândia, né?
É, mas Uberlândia ainda é grande, cara. Não, Barueri...
Cara, você faz em Belo Horizonte, cara. Não faz Uberlândia.
Ah, é verdade, não... cara. Eu confundi agora o Uberlândia com o Belo Horizonte. Eu ia falar.
Tem nenhum sentido, cara.
É Belo Horizonte que é grande, não é Uberlândia.
Pois é. E, porra...
Aquele de Santa Catarina lá.
Jaraguá. Não, esse pra mim foi um dos melhores, cara. O Jaraguá é maneiro, cara. É uma cidade minúscula, mas é legal, cara. É um lugar friozinho lá.
Cara, qualquer lugar em Santa Catarina
arena,
é legal,
vai. A arena é maravilhosa. A arena é uma das melhores arenas. Só perde no Brasil pra arena do Rio de Janeiro. A arena do Jaraguá é muito boa. E a cidade é legal, pô. Friozinho, cidade minúscula e tal. O que quebra lá é que não tem aeroporto em Jaraguá. Era aeroporto em Navegantes e alguma outra cidade perto.
Já aí, que é, não tipo, devia ter de carro. Aeroporto também, carro, uma cidade de Navegantes, né, cara? Porra, já é pequena. Aeroporto de teco-teco, fudeu, né, cara?
Pois é. Porra. E aí, pô, ainda o aeroporto fechou, com neblina. Foi uma delícia. Delícia. aventuras.
Um amigo meu foi pra Goiás fazer alguma coisa. E aí ele fez assim, não, a gente vai de São Paulo a Goiânia. E aí de Goiânia a gente pega outro avião e vai até, sei lá onde que eles foram, né, tal, não sei o quê. E aí ele falou que tava tudo bem até eles trocarem o avião pra ir pousar no aeroporto menor. Ele falou, cara, tipo, era impressionante como aquilo voava. Tipo, não conseguia entender como é que aquele negócio tava no ar, tá ligado? Porra, bicho, nem fudendo. Eu topo uma parada dessa. Eu fiquei muito cagão depois de velho, cara. Eu não, cara, é foda. Eu não topava não, cara. Não dá, é muito louco, né? É muito louco. Mas, ó,
a gente é jovem, a gente pega umas aventuras.
O UFC Barueri é foda, cara. Não dá. O UFC Barueri, eu não consigo nem comparar com o Rio. Eu não conheço o Rio tão bem, cara. Mas seria tipo, não sei, uma cidade pequenininha, assim. É próximo de São Paulo, é só isso, uh-huh. Tá ligado? Mas não.
Pois é.
Mas é muito maluco, cara. É muito maluco. Escuta, conta uma história maluca sua de viagem, de. Uma parada doida que aconteceu, inesperada, assim, de bastidor, alguma coisa legal, assim.
Cara, já que você falou de Jaraguá, né? Foi talvez meu maior perrengue numa viagem aqui no Brasil com o UFC. O UFC acabou, sei lá, que horas da madrugada. E o meu voo era na manhã já. Seja, digamos que o UFC tenha acabado. Se chegou de volta no hotel, 4:30 da manhã. Uhum. E o meu voo era 8.
Caraca.
Mas a gente tá a 1 hora de distância de carro, né? Então, aí eu trabalhava na Tatami, né? Acho que era. Não sei se era na Tatami, acho que era.
Uhum.
E o Eric Engelhardt, que trabalhou na GFAT, trabalhou comigo na Tatami também, ele tava pela GFAT lá, no mesmo hotel. Aí eu falei, comigo, eu tinha alugado um carro. A gente ia pegar, acho, mesmo um voo na volta. Aí eu falei, pô, a gente chegou aqui, era. Chegou no hotel, tá, 4 da manhã. A gente tem que sair daqui no máximo 5:30. Que é pra pegar o voo, devolver o carro na locadora e pegar o voo de volta. Ele, ah, beleza. Aí eu tirei uma cochiladinha de 1 hora, ele ficou editando fotos para mandar e tal. Beleza, peguei as coisas e entramos no carro. GPS, aeroporto de navegante lá. Acho que era, tinha, que tem navegante e tem outro. Aí botei GPS e fui embora. Estamos na estrada, pá, 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 e sei lá, mano. Passou meia hora, eu tô olhando pro GPS, estou vendo o tempo aumentando. O tempo tá aumentando em vez de diminuir. Eu, porra, que porra é essa? Eu olhei assim, tá, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu passei, aí passou por um viadutozinho assim, quando eu olho lá embaixo na placa, tá escrito navegante retorno. Aí eu falei, pô, fudeu. Aí eu parei num posto, né, irmão? Era o posto navegante. Tá... Não, irmão, tá lá pra trás, 30 quilômetros, passou 30 quilômetros, pô, fudeu. Aí eu fui ver no GPS, ele marcou o outro aeroporto, não o que eu tinha que ir. Aí eu falei pô, Eric, perdemos, cara. Perdemos o voo, já era. Aí ele, não, eu confio em você. Confio em você, vambora.
Ah, te acelera aí.
Eu confio em você, vambora, irmão. Baixou o espírito Schumacher aí. Cheguei no aeroporto, sei lá, o voo saía 9 horas, sei lá, não sabe que horas que era. Mas eu cheguei no aeroporto meia hora antes do horário do voo
Caraca,
sair.
bicho.
Aí eu coloquei ele na entrada, assim, ó, já corre lá pra fazer o check-in, já faz o meu check-in lá, meu, explica que eu tô devolvendo o carro lá. Devolvi o carro, para paguei que saí correndo pelo aeroporto. Quando cheguei lá no guichê, aviso no som: aeroporto fechado com neblina.
Puta
Não
merda.
precisava fazer nada
Não
daquilo, não
precisava
precisava
ter
ter corrido.
corrido.
Porra
Puta
nenhuma,
que
porra nenhuma.
pariu,
Era
cara.
meu aniversário. Ia ter uma festa, um churrasco na casa dos meus pais, para mim. E eu só consegui chegar. Aí o aeroporto fechou, a gente teve que ser realocado para um aeroporto de Porto Alegre para fazer
Nossa.
escala e tudo mais. Eu cheguei em casa, sei lá, 10 da noite. O churrasco já tinha acabado. Eu
Caraca,
comemorava meu
bicho.
aniversário sem mim. Ah, maravilha.
Puta que
Tudo
foda,
pelo
cara.
UFC Jaraguá do Sul.
Tudo o clássico do o monumento esportivo de Jaraguá
Ninguém
do
se esquece daquela noite. Incrível. Valeu super a pena.
Muito louco. E Ilha da Luta, cara, como é que é? Que é, tipo, pelo que todo mundo me falou, é diferente de tudo que todo mundo já viveu, né? Até por parte de segurança, interação com os atletas, cobertura do evento lá. Você foi no primeiro, você foi, bom, você faz um, você foi Coutinho, né? Você encontrou
O
Coutinho
Coutinho.
lá, né? Vocês fazem uma parada junto no canal Encarada, inclusive, não fazem?
A gente, às quartas-feiras, a gente tem um resenha, nós dois e o Carlinhos, né, da GFAT. Pô, essa pandemia a gente não pode se encontrar para fazer nada. Eu falei assim, cara, bora fazer quarta-feira, toma cervejinha e fica falando de luta, irmão. Só
Que
para
massa.
resenhar, entendeu? Só para parar solto. Então, a parada maneira, que mata um pouco a saudade de poder encontrar, né, cara? Essa porra, essa
Exatamente.
pandemia que não acaba nunca. E
Exatamente.
a Ilha da Luta foi bom ele estar lá, cara, porque senão eu teria surtado, cara, porque é uma parada louca, cara. Os horários tudo invertidos, porra. Tinha um dia que eu tava assim, que eu achei que ia surtar mesmo, que eu falei assim, porra, não consigo dormir, eu não consigo dormir, mano. Não tinha como. Não, eu acho do Borrachinha falando e tal, cara, eu entendo 100% que ele passou, cara, porque teve uma noite lá que eu não conseguia dormir, que nem meia-noite, né, era durante o dia. Pô, um caos, cara, um caos. Mas foi uma experiência legal, foi uma parada divertida. Só foi tempo demais, eu não aguentava mais no final, né?
Ficou
Mas.
quase um mês lá, não é isso?
Foram alguns dias em São Paulo, de quarentena e teste. E aí foram quatro eventos lá, né? Um sábado. Sábado, quarta, sábado e outro sábado. Então
Ah,
foram
então
3 semanas.
três semanas.
Mais a semana anterior que a gente ficou, né? Então foram 4 semanas.
4 semanas. Caraca, né, bicho? E parada de comida, cultura, assim,
Ah,
teve.
cara. Sim, você não tem contato com nada, porque você está isolado num
E
mundo
tá.
lá,
Você tá no
numa rede
W.
de
Como é que é a
hotéis.
comida lá? Normal, né?
Não, a gente estava no outro. Os atletas e o UFC ficavam no W. A imprensa fica em outro hotel, que é meio que um complexozinho de hotéis e tal.
Entendi.
Aí tem um restaurante ali, tem um bar, que eram bons.
Comida americana, praticamente, né?
Tinha algumas coisas locais, mas a comida era tranquila, não tinha nada. Pô, vai sofrer aqui, não tem o que comer. Não, era super de boa. Sobremesas eram, porra, que saudade de sobremesa. Sobremesa não.
Sério, cara?
Valeu a pena. Sobremesa valia a pena. Era para dar boas.
Porra, massa.
E, porra, foi a melhor ilha da luta, cara. A galera que foi depois, porra, não vai pegar a mesma experiência que a gente teve, porque era muito mais aberto. A gente podia ir pra praia tranquilamente, a gente podia ir pra pista de Fórmula 1, andar de bicicleta, correr. E isso passou a ser fechado depois. As últimas ilhas você não pode na pista de Fórmula 1, porque ela estava aberta do outro lado da pista para os moradores de Abu Dhabi e tudo mais ficarem
Entendi.
correndo de carro. Então você não tem mais acesso a nada disso. se você quer correr, andar de bicicleta, você tem que fazer na ruazinha ali dentro. Então, não é uma parada legal, pô, andar de bicicleta numa pista de Fórmula 1, pô, uma parada única, se olhar,
Legal
no
pra
primeiro.
caraca, né?
Andar de carro lá dentro, que o carro de drift que a gente fez, que a gente pôde fazer, muito legal, não pôde fazer mais depois. Então, foi foi uma experiência legal. O único lado ruim foi isso, que durou tempo demais.
E essa parada do horário lá é violenta, né, cara? Você até falou do borrachinho, a gente podia falar um pouquinho disso, da parada do vinho lá e tal. E eu acho que falta muito a gente meio que humanizar o cara um pouco, né? Tipo, eu acho que eles cometeram alguns erros na parte de comunicação. Eu sou amigo dele, né? Então, tipo, eu não vou criticar, mas eu acho que se tivesse que criticar, eu criticaria a parte da comunicação, do que rolou. Cara, vai lá e fala, bicho, fudeu. Tipo, perdi e acabou a história. Fim de papo, te fode. Não gostou, vai lá e faz melhor. Acabou, entendeu? Tipo, mas aí enrola, enrola. Aí ele veio agora e conta a história da cãibra e tal, né? E aí a timeline é mais ou menos assim, tipo, vou dormir 10 horas da noite para acordar 5 horas da manhã para ir lutar. E o cara acorda meia-noite cacetada com cãibra. Se eu estiver falando errado, você pode me intervir aí, porque é mais ou menos. Eu não lembro os horários exatos,
Isso. E
mas
aí ele ficou acordado até
sei lá, duas, três
até
horas
duas e
da
meia da
manhã.
manhã, que aí foi quando ele decidiu tomar vinho para dormir. Porra.
Porra, aí você tem que. Aí para. Aí os caras falam, porra, mas o cara é idiota tomar vinho antes de lutar. Aí você tem que. A gente tem que voltar, eu acho, tipo, da meia-noite às 3 da manhã. E jamais ninguém vai admitir isso, mas o estado de pânico que esse cara deve estar, tipo, por dentro, assim, de tipo, não pânico de estar com medo, mas de frustração, de desespero. Falar, cara, a noite mais importante da minha vida, a luta mais importante da minha vida.
Treinei tanto para chegar agora e dá
E
problema, né?
ali ele já sabe que fudeu. Ele não precisa ir pra luta pra achar que, pra saber que fudeu. Ali ele já sabe que fudeu. A hora que ele tá 2 horas da manhã com fisioterapeuta, nutricionista e o caralho a quatro do UFC lá, deve estar tá valide, irmão, gente falando, cara, não sei o que. Ali já foi, ali já acabou, entendeu? Tipo, o cara sabe, o cara fala, porra, acho que o mental, né, de tipo, só de saber que eu vou entrar lá e não tô 100%, já é complicado. Acho que ele até falou no vídeo, né, ninguém entra lutando achando que vai perder, porque senão já perdeu, né? Mas é foda, é difícil, né, cara, numa situação dessa, né? E esse negócio do horário, todo mundo sentiu muito, principalmente na primeira edição lá, né? Acho que a primeira, a segunda, né? Você teve lá, você sente isso também, né? Na pele, né?
Cara, o horário não era fácil. Por exemplo, a Paige VanZant foi enfrentar a Amanda Ribas lá. Ela deu uma entrevista, não sei se foi 2, 3 semanas antes do evento. Ela não sabia que a luta dele ia ser de manhã. Ela descobriu,
Caramba.
mas aí a culpa é dela.
Lógico,
Porra,
mas.
todo mundo sabia que o evento ia ser de manhã. Não sei, porra, ela não vai saber, porra, que ela soltou de manhã. Culpa dela, do empresário dela, não sei o
Sei.
que foi, meu irmão. Porque, porra, todo mundo sabia que a luta ia ser de manhã. Então isso com certeza afeta todo mundo, né? A não ser que você mora em Abu Dhabi, tá todo mundo fudido ali. Mas, cara, é o que você falou, né, cara? O Borrachinho cometeu uma sequência de erros na forma com que ele lidou com isso, né, cara? A luta foi muito ruim para ele. Ele não conseguiu fazer o que se esperava dele, né? Que era uma performance agressiva, pelo menos. Poderia perder, mas ser agressivo e como é que é o termo em português? De tipo de damage control, né? Tipo de melhorar, salvar a imagem dele dessa derrota e tudo mais. Só que foi piorando, né? Porque primeiro foi, ah, não tenho desculpa mais, cãibra. Aí foi, não tem o que, agora vinho. Pô, cara, você beber vinho 5 horas antes de uma luta, essa parada é inexplicável e indesculpável, né, cara? Não dá, cara. Essa porra é uma coisa inacreditável. Eu nunca vi isso na minha vida, mãe. Tipo, nem só luta, né, cara? Qualquer esporte, cara. Qualquer esporte, pô. Você vai perguntar pro Romário se ele beberia uma cerveja, tomaria,
Romário
pô, uma caixa de
beberia.
cerveja. Não, ele beberia. Na semana. Você pergunta pra ele, Romário, o teu jogo é hoje à noite. Na hora do almoço, tu vai tomar umas 3 latas de cerveja? Antes da final da Copa do
É
Mundo, ele é a
foda.
final da Copa do Mundo, borrachinha. Ele não vai tomar
Então,
cerveja,
é
entendeu?
foda, é
Ele não
foda.
vai. Ah, um jogo do Carioca, o Romário até bebe. Não tá nem aí. E é também jogo coletivo, ele fica lá na banheira só empurrando a bola pra dentro. Mas, porra, tu tá lá na véspera da luta, 5 horas antes, tu vai virar uma garrafa de vinho? Cara, é foda, né, cara? E, pô, teve até uma entrevista do. Cara, eu acho que o Borrachinho no começo, ele mantendo, ele instigando a rivalidade com o Adesanya, era a melhor coisa que ele tinha que fazer, porque era a única chance dele ter uma revanche. Depois da performance dele, a sua
Sim.
chance de revanche é: vocês se odeiam. E eu vou acabar com você.
Então, eu tenho uma
Agora.
teoria.
Essas coisas da cãibra e do vime e tal, pô, as chances dele diminuem de ter uma revanche, na minha opinião. O Eugene Berman, o treinador do Adesanya, ele deu uma entrevista pra BBC, que ele falou, cara, ele primeiro riu dessa história do vinho, né? E ele falou, cara, primeiro que ele falou uma coisa nesse sentido assim, tipo, ele já não ia enfrentar o Adesanya nunca mais na vida dele. E aí ele vai lá e estraga o 0,1% de chance que ele tinha de fazer uma nova luta falando isso. Essa luta não vai acontecer nunca mais. Ele acha que
Será que
essa é a
não?
visão.
É.
Então, essa é a visão do treinador, do Adesanya e tal. Não que nunca vai acontecer.
Claro.
Essa é a visão dos caras. Se fosse uma coisa para talvez instigar o Adesanya a querer enfrentar ele de novo, não acho que esteja funcionando, né?
Então, eu tenho algumas opiniões dessa parada de o campeão realmente tem o poder de falar, esse cara eu não vou lutar, eu vou lutar com fulano. Por exemplo, se o Borrachinha vai lá e debulha o Whittaker no primeiro ou no segundo round. Vai ter que ser ele o próximo a lutar de novo com a Adesanya. Não, a categoria tá tão fodida ali e travada que eu não acho que teria uma escolha. Quem que eles vão colocar lá? O Darren Till?
Não, pode ser o Tio ou o Vettori, né? Que eles vão se
Entendeu?
enfrentar, não é?
Então, mas o Vettori é cedo ainda, né, cara? O Vettori tá. A ascensãozinha dele tá chegando ali agora. Ele também já lutou com a Adesanya e perdeu antes.
É, então, ele foi o cara que talvez tenha sido a luta mais apertada ali do Adesanya, tá vindo de boas vitórias. Obviamente, se ele ganhar do Darren Till muito bem, ele pode ser um cara que fura fila. Porque, por exemplo, o Borrachinha ganha do Whittaker, que com certeza é uma vitória maiúscula, gigante. É uma vitória maior do que qualquer outra que o Vettori tenha tido. Mas,
Os dois já perderam recente pro Adesanya, né?
pois é, entendeu? E o Vettori seria um mercado europeu, seria uma. Tem uma história entre os dois de uma luta que foi mais parelha. E eu tenho certeza que se o Adesanya tivesse que escolher entre o Vettori e o Borrachinha, ele ia escolher o Vettori
É,
fazer a
acho
segunda
que
luta.
pelo eu ia falar pelo desafio, mas ele já ganhou. Então, aí vem a parte que eu gosto de dar uma viajada total. Eu já vou avisar que é completa invenção na minha cabeça essa possibilidade. MMA Fighting não tá envolvida nesse raciocínio.
Eu não compactuo com essa delirada que vai ter agora.
Tipo, se tiver que ter um disclaimer antes, já tá errado, né? Mas tipo, vamos voltar lá pra noite da luta, cara. A galera, aí diz que agora, o pessoal fala que o Valide chegou a querer cancelar a luta, e aí o Borrachinha insistiu em lutar e tal. O Dana White estava envolvido naquela. E eu vou falar certo, mas você balança a cabeça, não é à toa. Você não tá compactuando com a minha parada. Mas é só no tema da conversa, por exemplo.
Pensei, sim,
Você,
aham.
isso, é. Fica fazendo assim, ó. Fala assim, isso. Mas pensa assim, ó, num ponto de vista de business, tá? O teu main event, de repente, um dos que tem o maior hype do ano, talvez. Eu acho que o hype que criou para aquela, principalmente no Brasil, né, cara? A gente ficou em clima de final de Copa do Mundo pra luta do Borrachinha, né, cara? Você vê, você trabalha com isso, você vê o tanto de clique, visualização que qualquer, pô, Borrachinha fez xixi às 9h30 da manhã, 10 mil visualizações. Então, chega aquela hora, aquela noite, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, com aquele multidão no quarto do cara, o Dana White já tá sabendo que tem alguma merda errada com o main event dele. Certeza que ele tá sabendo. Ele tá ali no mesmo hotel e o caralho, né? Eu acho difícil de acreditar, de novo, em minha opinião, que não rola um telefonema do cara e fala, bicho, o que que tá acontecendo? Fala, ó, tipo, não tá bem, não acho que vai rolar de lutar. Fala, dá pro cara ir até lá e lutar, e depois, tipo, seja o que for, a gente dá um jeito, a gente cuida dele depois, mas não cancela a luta. Você tem condição de ir lutar? Ah, tenho condição de lutar. A gente sabe que você vai perder. Você consegue ir lá lutar para não cancelar a luta? Consigo. Então vai. Vai e luta e a gente dá um jeito depois. Eu tenho. Ninguém nunca falou sobre isso. É puramente da minha cabeça. Mas eu tenho certeza que acontece uma parada dessa. Certeza. Certeza. Porque, cara, o certo é cancelar uma luta dessa. Né? E aí, com faltando certeza. 5 horas, falou: ó, desculpa aí, pessoal. Ó, o main event agora é o. Eu nem lembro que era o co-main event daquela luta lá, mas. Era a luta do Dominic Reyes, não é isso? Eu acho que o Blachowicz, né? Pelo Blachowicz, cinturão vago. É. Então, ó, o UFC 258? 6? Cara.
3?
Sei lá. UFC 25, né? Vai ser agora Dominic Reyes e Blachowicz. Grande rivalidade. Os caras vão falar: bicho, te fode, a gente não quer ver isso daí. Tipo, a gente quer ver porque tá ali. A gente não, não vai comprar pra ver isso daí, entendeu? Então, eu acho que essa corrida de volta do Borrachinha ao cinturão tem muito do UFC, de repente, um agradecimento por ter se sacrificado naquele evento, entendeu?
Então, antes da história do vinho, eu até poderia achar que, pô, ó, cara, eu tava com uma lesão na minha perna, eu tava, pô, cheio de câmera, mas fui assim mesmo pro show não cair. Igual o Davidson, por exemplo. O Davidson foi pro hospital.
Passou mal pra caralho no dia da luta, né?
Pedro Moreno, mas foi lutar assim mesmo. Então eu acredito que o UFC tem essa dívida, digamos, de gratidão com ele por causa disso. Mas, cara, e o Borrachinha tá, não, o cara tava lesionado, porra, não dormiu na noite anterior de lesão, cacete, mas foi lá e lutou assim mesmo. Pô, beleza. É, digamos que o UFC poderia ter uma aceitar um pouquinho, passar um pano pra ele por causa disso, mas porra, aí você vira e fala que você bebeu uma garrafa de vinhos da luta. Eu acho que essa boa vontade do UFC, ela some, né?
Será, cara? Eu vejo, e pode ser realmente porque eu gosto do cara, mas é, eu vejo como tipo uma medida desesperada, entendeu? Não é, tipo, ó, já tava tudo fudido e eu perdi a cabeça e tentei uma...
A questão é, por exemplo, digamos que tenha sido isso que você falou, né? Tipo, porra, o Dana White ficou sabendo que o Borrachinha bebeu vinho e tudo mais, falou assim, cara, tu consegue lutar? Luta que depois a gente resolve. Eu não vejo o Dana White fazendo isso, por quê? Porque aí ele tá colocando abertamente para a equipe do Borrachinha esse cenário. Aí, pô, aí vira, passa um mês... O Borrachinha quer enfrentar o Ita, que ele falou assim: não, tu vai ter que enfrentar o Zé da Esquina, estreante no UFC. Aí vira o Borrachinha numa entrevista: porra, o UFC me fudeu. Falou pra mim, Abu Dhabi, sabia que eu tinha bebido vinho, falou pra mim: a gente te ajuda. E agora, não. Aí tu faz? Você tá se colocando numa situação que você, o UFC só se fode.
Você vai abrir uma porta que você não fecha nunca mais, né?
E deixou pra lutar. É demissão, entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que eu não consigo enxergar o Dana White falando. Porra, o UFC já teve uma cacetada de eventos que a luta principal caiu na véspera, no mesmo dia, horas antes. Pô, nesse último evento, no penúltimo evento, sei lá, teve um cara que entrou no octógono e o outro começou a ter espasmo e saiu. Claro, não era a luta principal, não, sim, era a disputa de cinturão, mas, porra, é uma bizarrice. Lutas caem o tempo todo. O UFC sabe disso. O UFC não vai acabar porque a Adesanya e Borrachinha foi cancelado.
É.
Então ele não vai arriscar a imagem dele, a reputação... da franquia, obrigando, forçando um lutador embriagado a lutar para salvar um pay-per-view.
Mas eu não acho que ele tava eu não vi o 100% do vídeo dele, mas será que não
o
foi...
O vídeo dele, ele diz que ele bebeu uma garrafa de vinho inteira,
uhum,
e que lutou ressaqueado. Só que o irmão dele, o Carlos, o Borracha, né, falou com o portal do Vale Tudo depois, e disse que ele bebeu a partir de 2h30. Cara, se você bebe uma garrafa de vinho a partir de 2h30 da manhã e luta às 9, pô, tu não tá sóbrio.
Será que foi, mas tipo, será que não é uma expressão, tipo, porra, o cara tomou lá uma garrafa de vinho e de repente não foi uma garrafa de vinho? Eles...
Cara, o Borrachinha disse, claramente no vídeo dele,
uhum,
bebeu uma taça, não resolveu. Bebeu duas, não resolveu. Bebeu a garrafa inteira. Virei a garrafa toda. Ele falou, tipo, claramente.
Porra,
a garrafa não foi, tipo, tomei um vinhozinho, tomei um gole.
Uhum.
Foi a garrafa, entendeu? Então, pô, um cara que bebeu uma garrafa inteira de vinho, 2h30 da manhã, pra lutar às 9, sendo que você passou as últimas 24, 48 horas cortando peso e se desidratando pra uma pesagem.
E o efeito deve triplicar, pô, né?
Exatamente, cara. É como se você tivesse bebido três garrafas de vinho e não uma só. Então isso afeta tudo em você, né?
Eu
Reflexo, tudo.
achei que
É
o
complexo.
jeito que, tipo, de que ele sai da luta já meio que. Como é que fala? Demanding. É tipo, exigindo, né? Uma revanche. É o que me fez criar essa teoria da conspiração na cabeça, assim, sabe? Tipo, porque,
Acho que
cara.
ele mais exigiu pela raiva, né, cara? Pelo orgulho de ver, obviamente, a forma que você perdeu e depois as cenas, né, da sarrada ali, a cascada que o Adesanya deu. Então, acho que isso o feriu o ego dele. Por isso que é uma parada mais agressiva. Pelo menos é a forma que eu vi essa exigência dele, né?
Eu não sei, muito louco. E aí, o que você achou dessa luta do Adesanya com o Blachowicz?
Ah, frustrante, né, cara? Foi
Lutador
frustrante.
mediano, né?
É, foi uma luta frustrante. Assim, pô, ninguém fez muita coisa. O Blachowicz ganhou, indiscutível. Mas, cara, não foi uma luta que, pô, ninguém tentou tanto, né, cara? Eu vi uma comparação de um colega meu, o Casey, né, que é o cinegrafista do MMA Fight. Ele fez uma comparação que achei bem pertinente, né? Essa luta foi igual Musashi e o Douglas Lima. São dois caras de
Verdade.
altíssimo nível que, na hora da luta, ninguém conseguiu soltar muito o jogo e ganhou quem era o maior, cara. E o físico fez a grande diferença na hora da luta, né?
É verdade, faz sentido. O que eu achei, a minha percepção da luta ali foi que aquela neblina mágica em volta da Adesanya e tal, deu uma dissipada, tá ligado? Tipo, eu falei assim, na verdade ele é um cara normal, tipo, ele é
Ele
foda e.
se ele ficou muito ele foi exposto, né? Ele, aquele cara mágico que faz o que é na trocação com toda a justiça, que realmente é um striker incrível, mas que não conseguiu encaixar o jogo com o Blachowicz, que também não foi o primeiro, né, cara? A gente viu o Blachowicz com o jacaré 5 rounds com ele, não conseguiu fazer nada com ele em nenhum lugar, né? É um cara chato de lutar, um cara difícil.
Verdade.
E mas pô, a defesa de queda e o chão dele para mim foi uma coisa que me chamou com muita atenção, especialmente porque ele ficou muito tempo trabalhando com o André Galvão, 5 semanas, né, que ele ficou em San Diego, né, lá na
Lá
Atos,
na Atos.
trabalhando com o André Galvão. Pô, a forma que ele foi quedado e não conseguiu fazer nada, a guarda dele ficou parado, ele não atacou alguma coisa e tal, não tentou voltar em pé, botou para baixo, a luta acabou ali. Ele, pô, beleza, próximo round eu levanto, porque daqui eu não vou sair, né? Foi muito.
Exatamente.
E não foi nem tipo, porra, tempo, mas ficou na guarda, mas lançou de cotovelada por baixo ali, atacando. Não fez nada na guarda. Achei uma guarda muito fraca, assim, tipo, da expectativa. Claro, ele é um striker, ele não é.
Mas pro nível que o cara
Mas eu
tá aí,
campeão,
né?
né, cara? Ele tem
Porra.
que ser. Você tem que treinar muito a tua guarda, porque você sabe que a galera vai te botar pra baixo. Eu até entrevistei o Glover, nessa matéria for ar, já vai estar o ar a minha entrevista com ele. Ele falou que ele surpreendeu muito com a defesa de queda do Adesanya, que ele achou que fosse muito melhor.
É?
Ele queria que foi fraco, de fato, né?
Foi terrível. Pra pegar a preocupação de uma possível luta de Glover com Adesanya, né? Se fosse o caso, era o Glover entrando e o Adesanya conseguir
Todo
dar.
mundo que enfrentar o Adesanya agora, queda. Tu vai, pra
Bicho,
quem você vai ficar trocando com um
e
cara?
baixa.
Ele é melhor que qualquer um na categoria em pé. Fato, tecnicamente é o melhor striker da categoria. Então, pra que tu vai trocar porrada com ele em pé? Obviamente, você
Não.
vai igual um maluco lá, tipo Ben Askren enquanto mais Vidal, né? Mas tu vai. Você vai aproximar e quedar, porque você bem pé com o cara é loucura, né?
Pois é. Tipo, e é o estilão do Glover, né? Tipo, o Glover entra levando porrada, baixa a cabeça e te
É.
bota no chão, foda-se.
Pô, o Adesanya tinha que fazer um camp internado em um lugar tipo AKA. Tipo,
Vai
pô, o
ter
cara
que
tem
ser,
que
cara.
evoluir. Ele tem que evoluir a defesa de queda dele, cara, porque senão ele vai. Pô, se ele. É que fala que. Imagina se o Romero quisesse botar ele pra baixo. Porque o Romero, ele é valente, ele gosta de estar na porrada.
Então,
Mas se
mas
o Romero quisesse
é que
botar ele pra
lutador
baixo.
é meio por umas coisas assim, os caras são meio mala, né? Tipo, não dá para entender, né? O cara fala assim: "Ah, então você é foda em pé, trocando soco, é assim que eu vou ganhar de você." E vai lá e quer ganhar do cara. Na porra, cara, que porrada, meu irmão.
MMA é um show de um concurso de macheza. Eu sou macho, eu vou te ganhar na
É
tua área. Você,
foda, né?
porra, irmão, tem que ser inteligente, porra. Tem que ser
Porra,
inteligente,
com
cara. Pra que tu vai
certeza.
fazer isso, irmão?
Com certeza, com certeza. Igual aquele Curtis Blaydes, né? Veio e falou, né? Tipo, ó, vocês estão querendo que eu vá trocar porrada com o cara, eu vou botar ele no chão e vou ganhar. Ele não faz isso, né? Na verdade, ele não falou, ele falou que não ia fazer, não fez nada, nenhum nem outro, mas Mas a cabeça tinha que ser essa. Tipo, meu irmão, trocar porrada, você vai me dar duas, três porradas, que vai ser a hora que eu estiver chegando pra te botar no chão. Não tem importância. Eu abaixo a cabeça assim, ó, e vai. Não é?
Ah, luta sem graça, caguei, meu irmão, quero ganhar.
Ah, foda-se, não é? Pô,
Ainda
sem
mais no
graça.
MMA, né, cara? Que é o formato que você ganha e a sua bolsa dobra se você ganhar a luta.
É.
Pô, o mais importante é ganhar, meu irmão, dinheiro. Não tem que.
Exatamente,
Claro,
exatamente.
se você não tem condições de entreter e tudo mais, pô, ótimo pra sua imagem, pro evento e tudo mais. Mas, pô, o dinheiro no bolso é o que conta, no fim das contas, né,
Com
cara?
certeza, com certeza. Ó, a gente tem um baita de um evento em 2 semanas, né? E depois tem o evento do Borrachinha. De repente, lá pro fim de abril, a gente volta e faz um check-in falando desses dois eventos. Porque aí muda bastante, né, cara? Cara, a melhor coisa que poderia acontecer pra. Eu lembro falando disso no final do ano passado, a gente tinha 5 cinturões alinhados pro Brasil. Era. Na época, acho que era o Davidson, o Durinho, o Borrachinha.
O Aldo.
O Aldo e tinha mais um. Será que era algum feminino? A Jéssica? Eu não vou lembrar, mas na conta da época ali eram cinco.
Jennifer Maia.
Jennifer Maia. Isso aí. Boa. Aí era. Cara, agora acabou, não tem nenhum.
Não, a gente tem a Bastaca enfrentando a Valentina.
Ah, então, porra.
Tem o Davidson campeão.
É, não, tirando a Amanda, o
É, claro.
Davidson, são os campeões. Eu não tava contando a
Tem
Amanda.
o Glover disputando com o Blachowicz.
Mas não vai ser até o fim do ano, né?
É, o
No meio,
Blachowicz
talvez.
pediu 6 meses, né?
Porra,
Então não dá pra
muito
setembro, né?
tempo, né, cara? Que férias, né? Tipo, pensa que o cara lutou tipo estilo Chimaev. Aliás, falar em Chimaev, tem alguma coisa do Chimaev?
Não. Deixa o cara em paz, né? Ô, Dana White, pelo amor de Deus, né, cara? Deixa o
O
cara
cara
em
tá
paz,
postando
pô.
story no
Pô, o cara tá
Instagram
vomitando
cuspindo
sangue, tô dizendo,
sangue,
não, não. Em junho ele volta. Ai, sacanagem na minha cara, né, mano, porra.
Bota pressão nisso, né, cara? Caralho, bicho.
Porra, é o Dana White de um lado e o ditador checheno do outro, com a arma na mão. Vai voltar. E vai treinar aqui.
Rolou isso?
Rolou, não. Ele com a arma na mão, não. Mas, assim,
Não, não,
ele...
o cara da Chechena, sério?
É, como é que é? Kadyrov, né? Ele fez um post no Instagram dizendo que o Chimaev não vai se aposentar. Ele é o orgulho da Chechênia e vai voltar e que vai o próximo camp dele vai ser na Chechênia, ele vai se tratar
Vai
nos
treinar
hospitais da
comigo?
Chechênia, vai ser comigo. Então, assim, porra, aí você pensa, porra, é o Dana White me impressionando aqui, é esse maluco ditador aqui do
Porra, já
outro lado. Pô,
pensou,
mas
cara?
não, tô fudido, eu vou fugir pra onde?
Te fode, não vou mais lutar.
Caralho, mané. E de um,
Caralho,
tá
bicho.
pintando sangue aqui, um cara pressionando de um lado ou do outro. Assim, porra, o que que eu vou fazer, mano?
Pô,
Deixa
aí o cara vai, luta e perde, ele não volta pra Chechênia, né? Porque aí vai virar igual aqueles jogadores da Colômbia, né? Perde e volta pra Colômbia, os caras matam ele ainda, cara. Caralho.
o cara. É. Tá maluco. Deixa o cara em paz,
Pô, é
deixa o cara se
foda,
recuperar.
né,
Se ele
cara?
voltar, ótimo, pô. Excelente lutador. Você é ótimo ver ele lutar. Mas, porra, pelo
É,
amor de Deus, né?
exatamente. Você acha que
Coisas
rola.
do MMA, né?
Você acha que ele tinha chance contra o Leon Edwards?
Acho. Pô, ele é excelente lutador, cara. Ele é muito bom.
Ele.
É, esse é o primeiro grande teste dele na UFC, né?
É.
Claro.
Puta
Mas,
teste,
pô,
né?
mas o cara. Mas seria um teste contra um cara que não luta muito tempo, né? O Leon Edwards,
É.
tecnicamente, é um grande lutador, mas tá parado há muito
E
tempo. E
saiu
o Chimaev é o contrário, né? O
no
cara
lucro agora que vai lutar com o Bilal,
tá
né?
voando. É.
É.
Então, é isso, cara. Espero que ele volte, porque se ele voltar é porque a saúde dele permitiu. Então, ele tá
Exatamente.
bem.
É, exatamente, exatamente. Ficou feio, né, cara? Pô, coitado do cara, né, bicho? Então, ó. Vamos nessa e aí a gente vai falando, de repente a gente senta de novo aqui e faz um recap
Fechou.
das nossas teorias e das nossas não minhas, né? O
Não transfira
cara
para
já
essas
tá assim,
teorias.
tipo, não, nossas.
Não, a gente refletiu sozinho, a gente refletiu junto aqui nessa teoria, chegamos numa conclusão,
Foda, né?
conversamos com várias fontes.
Várias fontes aqui. Ai, muito bom. Irmãozão, obrigado, viu, cara? Valeu demais. Passa teu Instagram pro pessoal aí.
Pode seguir o Instagram é guicruz.mma, no Twitter. É, Gui Cruz com 3 Zs no final. E é isso. Galera que quiser acompanhar, treinar um pouco inglês, ler as matérias de minha faixa, vai ser um prazer.
Fechado, então. Galera, dá uma moral lá, clica lá e vai seguir ele. E tamo junto. Obrigado,
Vai.
Guilherme. Valeu, irmãozão.
Tamo junto.
Abraço.